Bom, nós sabemos que, de certa forma, a cor sempre representou, ou teve, relação com significados culturais. O gênero, por exemplo, faz parte da própria história. Mas nós temos no mundo atual uma associação de azul e rosa em relação ao gênero. A associação está correta? O que é o ser correto quando se faz esta associação? Eu converso sobre esse tema com a nossa colunista do CBN Conectividade, Ana Paula Passarelli, que é mestre em comunicação e pesquisa sobre isso. Ana, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem?
Tudo bem. Agora eu vou falar um pouquinho, fora da nossa coluna, um pouco sobre o teu trabalho, a tua pesquisa. Você estudou sobre essa questão de gênero e cor. Qual a conclusão que você chegou e como é que você pode explicar um pouquinho para a gente isso?
Tá joia. Uma das partes de trabalho, além da coluna que a gente tem aqui de falar sobre internet, eu também fiz um mestrado em comunicação semiótica, onde eu pesquisei, Gilson, qual é a relação que a gente tem com a moda, que é um pouco do meu background também, só que dos signos que de tudo que a gente usa carrega, principalmente quando o assunto é gênero. Quando a gente fala sobre o uso da saia, ser feminino ou masculino, o rosa é de homem ou de mulher, o salto alto também, em que momento a gente está usando isso? E a calça jeans, que surgiu como objeto de trabalho, né, um item de trabalho, se tornou também item do nosso guarda-roupa. Isso é parte da minha pesquisa. Ontem, por conta dos assuntos que circularam, inclusive, muita gente começou a me perguntar, porque já sabia que eu pesquisava sobre isso, a relação sobre o rosa e azul. Eu tenho um capítulo na minha dissertação que disponibilizei, inclusive, lá no meu Twitter, é só me seguir, já está lá disponível para você ler todas as páginas desse capítulo sobre cor, que fala sobre essa diferença, de onde veio, por que, que as meninas usam rosa e os meninos usam azul. Eu vou dar um caso, inclusive, pessoal, quando eu fiquei grávida no ano passado, eu ia em umas lojas de roupas para bebê, coisas para criança, e quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina, por mais que eu já entendesse que eu queria dar o máximo de possibilidade para minha filha, para que ela não usasse uma coisa só, quando você chega na seção de produtos para meninas nessas lojas, é tudo cor-de-rosa. E quando você entra na seção de roupas para meninos, a gente tem tudo ali em torno do azul, em torno de tons de cinza, né? Você tem já até uma variedade maior, até o amarelo, cores mais neutras. Essa foi uma das coisas que mais me bateu na cabeça que eu queria pesquisar. Mas por quê? Por que que rosa e azul se tornaram essa potência para distinguir sexo, né? E distinguir se você é homem ou se você é mulher? E aí, Gilson, a gente vai onde? Vai na semiótica, né? Todo mundo que fez faculdade provavelmente teve pelo menos uma aulinha de semiótica. Muita gente não gostava ou não gosta até hoje de semiótica, né? Porque é uma disciplina realmente difícil, porque você tem que entender até o contexto de algumas coisas, mas respondendo aqui, basicamente, o que seria semiótica e por que que a gente usa isso para estudar o uso, por que que o rosa significa uma coisa e o azul significa outra? Semiótica, basicamente, é uma ciência, né, social, que estuda o que algo significa para alguém. E isso pode ter significados diferentes. Por exemplo, o próprio rosa tem significados diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de gênero, a gente está falando sobre ele representar a feminilidade, a gente está falando dele representar várias coisas relacionadas ao ambiente, ao espectro feminino, né, de feminilidade. Mas, se a gente for lá longe, né, na história, inclusive, do uso das cores, a gente vai perceber que esse uso do rosa, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi usado para demarcar, para marcar pessoas que eram homossexuais. Então, você tem marcações diferentes de uso de cor. E o mais incrível disso, Gilson, é que o uso do rosa e do azul como demarcadores de gênero, ele se deu de uma forma muito básica, que todo mundo pergunta, mas de onde veio isso? Por que que a gente divide hoje as pessoas entre cores? Isso, Gilson, é uma questão mercadológica. Isso é um esforço do marketing das empresas lá dos anos 40, dos anos 40 para cá, né? Reforçando para quê? Para vender mais produtos. Basicamente, a gente veste meninas de rosa e meninos de azul, porque isso faz a roda do mercado girar com mais facilidade, estimula mais o consumo, você quer comprar mais coisas, e isso não é de agora, isso vem lá dos anos 40, quando o marketing começou a ganhar força, tanto lá nos Estados Unidos, e começou também a ganhar força por aqui.
Agora, quando você tem essa naturalização da cor e do gênero, como a gente muitas vezes tem, isso acaba se transformando num discurso padrão, né? Quando você falou da compra de roupas para sua filha, e aí tinha essa associação da rosa e a menina. Isso na sociedade atual, isso tende a se manter? Isso pode se romper? Isso pode mudar? Ou seja, não é uma permanência? A gente não pode ver isso como uma naturalidade?
Eu vejo o seguinte, Gilson, a gente tem todo o processo, toda geração, ela tem nas mãos o poder de ressignificar as coisas. Não é porque a gente vai vestir uma criança de rosa que isso vai demarcar características de comportamento nela, porque, vamos combinar, é uma cor, não é nada além de uma cor, se a gente for olhar no sentido pragmático. Então, se você vestir um menino de rosa, uma menina de azul, nada vai acontecer. O que acontece, de novo, é no tocante do que a gente diz do que é semiótica. É algo que significa algo para alguém. Ou seja, para mim, ver uma pessoa, ver um homem usando rosa, pode ser bonito. Para outra pessoa, pode ser achar-se, essa pessoa é homossexual. Assim como se você vê uma menina, a minha filha, por exemplo, minha filha tem 3 meses. Quando eu coloco uma roupa mais neutra nela, frequentemente eu sou questionada se é menino ou menina. Porque espera-se que um bebê, se é menina, vai ter a orelha furada, vai estar vestida de rosa, cheia de lacinho, e se é um menino, vai estar mais neutro. E como eu acabo usando coisas mais neutras na minha filha, eu sempre sou questionada, mas é menino ou menina? Eu falo, é menina. Olha só que coisa, né? Meninas também podem usar essas peças que são mais neutras, não tem problema nenhum. Assim como eu acho, Gilson, que a questão da menina usar coisas mais neutras é ainda mais livre. Agora, o que a gente tem que quebrar, e talvez seja uma questão de ressignificação, como eu dizia, é a gente ressignificar cores para os meninos, porque esses sofrem muito mais, esses ainda sofrem muita a questão de se você coloca uma estampa mais alegre, né, mais florida, você já ouve alguns comentários, um olhar meio estranho, e para as meninas é muito difícil isso acontecer, isso a gente já conseguiu quebrar, acho que o vestuário feminino ele tem uma liberdade muito maior em termos de uso de cores do que os dos homens, né? Acho que não só para a criança, mas como na vida adulta também, a gente vai ver o guarda-roupa masculino, ele tem bem menos cores do que o guarda-roupa feminino, mas é um processo disso, de ressignificação. Eu acho que dependente da geração, acho que a gente passou muito tempo, vamos colocar aqui anos 40, né? Até agora 2019, já são pelo menos quase 80 anos reforçando uma ideia de que uma cor é de um determinado gênero e outra de outro determinado. Então, a gente não precisa mais manter certas regras, principalmente no ambiente de moda, quando essa regra só diz algo que tem relação mercadológica. Ou seja, a gente está falando que vai ser rosa e vai ser azul para vender mais. Simplesmente assim. E se tratando ainda mais agora, 2019, 2020, os próximos anos, o quanto a gente está caminhando para um capitalismo mais consciente, todo esse tipo de regra mercadológica tende a cair.
Ana Paula, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Um abraço, Gilson. Muito obrigada e até o próximo CBN Conectividade, né, na semana que vem.
Até lá.